Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Também, que o guerreiro, deixa de ser bizarro. Sentado, é legal, um, dois. De pé, um, dois. É entendido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Muito boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. 1h06, estamos chegando com o Pretinho Básico do dia 4 de março de 2024. Para os amigos dos biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Frucaxi é o fruque guaraná com abacaxi, é a sua nova paixão do verão 2024. Ser protagonista é criar caminhos para chegar aonde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. Faça sua fezinha em MrJack.bet. E Banrisul, não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é pra curtir o verão. Muito boa tarde, Porazinho. Como é que tu tá, querido?
Como é que tá, alemão?
Tamo bem, mano. Tamo bem. Hoje, pra não esquecer do amigo, já me livrei dessa bagagem aí no início.
Boa. Foi bem. Começamos bem a semana, hein?
Porazinho. Ouviu o discorama, Porazinho? Ouviu o discorama?
Não ouvi, porque eu tava no ar na Itapema, aqui em Floripa.
Ah, garoto!
Com o Porã Bernardes.
Legal, Porã Bernardes.
Estamos aí.
Salve aí, Lelê. Como é que tu tá, Lelê?
Bah, agregou o Bernardes aí.
Agreguei o Bernardes.
É que o Bernardes é da mesma família da Fátima Bernardes.
Claro, né, aí dá um peso, né? Dá um peso.
Tá certo.
Tô ligado. Eu vim nesse processo aí. Eu agreguei o Bortolassi.
Tá certo, tem que agregar. É o sobrenome do cara, né, mano?
É o sobrenome do cara.
Isso aí. Só quem fica chateado é a mãe, né? A mãe fica chateada porque a gente geralmente usa o sobrenome do pai no fim, né?
Verdade.
Exato. No meu caso é o contrário.
O teu é Bortolassi da mãe. E do pai seria qual?
Gonçalves da Silva.
Então teu nome é Leandro Bortolassi Gonçalves da Silva.
Lelê da Silva ia ficar legal.
Lelê da Silva é legal também, hein, cara?
A maior família que tem, né, cara?
Boa,
não tem família maior que essa.
Não tem, não tem. A maior família é a família Silva. Silva do Brasil. E aí, Rodrigo Adams?
E aí, eu também sou o sobrenome da mãe, meu.
Da mãe também.
A mãe, o pai é Fernandes.
Fernandes.
Aliás, o cabeção é Fernandes.
Ô, tu tá ligado, né, Bora? O Duque de Canoas é brabíssimo nessa daí comigo.
Não, pô, o cabeção é Fernandes, então.
Exatamente.
Que loucura.
E o Rafinha Menegazzo.
O Rafinha Menegazzo, do pai.
Menegazzo é do pai, né? Beck é da mãe, né?
Back, né?
Ah, é Back.
B-A-C-C-H-I, que nem o Tite e a Karina Back. Boa tarde. Certo,
boa tarde.
Um bom início de semana pra nossa audiência aí.
Muito bom. Léo Oliveira, como é que é?
E aí, garotão, tranquilo? Oliveira, parte pai.
É parte pai também.
Isso aí.
Tá certo, então.
Reinaldinho,
olha que legal. A nossa live agora tá bacana.
Agora ficou bom.
Ficou boa, né?
O retorno.
É só o retorno, só, galera.
A tal da unificação, né? Vamos fazer tudo junto.
Ô, daqui a pouco nós estamos fazendo os programas. Como é que a gente vai fazer o cross?
Cara, muito bem. Vamos lá, então, para os destaques do Pretinho Básico. Parabéns, Léo Oliveira. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade.
Obrigado. Não é obeso. Não. Eu preciso emagrecer para ficar obeso.
Precisa emagrecer.
Não faz assim.
Que é isso?
Tu é muito obeso.
O que foi?
Tu é muito obeso, Léo?
Não. Depende pra quê?
Eu sou sobrepeso, mano.
Eu sei, olha. Eu tinha sobrepeso. É. Eu sou gordão.
Mas é importante salientar.
Sou gordão!
É importante salientar os perigos da obesidade.
É verdade.
A população está cada vez mais com sobrepeso.
Não é bonito.
Seriedade.
Não, teve uma pesquisa na semana passada sobre a questão da obesidade no mundo. Até o Brasil nem aparece entre os 10 mais obesos. Os Estados Unidos são o terceiro país mais obeso do mundo também.
Os Estados Unidos não é o primeiro. Quem é o primeiro?
Não, é Tonga. Não é piada, eu juro.
Da Tonga da Milonga do Caburete.
Não pode ser.
Não, como não pode ser?
Tonga não trouxe convicção.
Tonga fica na África?
Ah, baita pergunta. Vamos descobrir aqui.
Tonga Lagatonga.
Eu mandei um chutaço aqui.
Inventa, gordão.
Países mais obesos do mundo.
Países. Legal. A produção segue a mesma coisa.
Segue, cara. Sai um, entra outro, vai, volta. Não adianta. Magro Lima. Magro Lima, nunca ninguém vai ser igual a Magro Lima.
Não tem como. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, ó, 20 países com o maior número de obesos no mundo.
É que não são os países que são obesos, né? É a população do país.
Sim, mas tu entendeu, né, Lelê? Não seja chato também.
Não complica, Lelê.
Cara,
também,
vamos lá. Siga
no erro, então.
Rapidamente. Primeiro país.
Tonga.
Porra! 80% Tonga. Das pessoas.
Tá falando que... Tá falando sério.
20 países com mais homens
obesos. Qual é a população de Tonga e onde é que fica?
Proporcionalmente deve ser isso, óbvio, né?
Tonga é um reino polinésio.
Na Polinésia.
Ah, deve ser, sim, não, a Polinésia deve ser poligâmico também.
Não quer dizer, a Guiana Francesa.
Ela fica, é um país da Oceania, não é da África.
Olha aí,
na
Oceania.
Ah, na Oceania.
Aí fala, tem grande da Polinésia.
E segundo? Polinésia, poligamia, obesidade.
Tu tava na tela ali, Léo.
Tava, tá aqui, ó. Cadê aqui? O segundo é Samoa.
Samoa
americana também é na Indonésia. Na Indonésia não,
Samoa americana, né?
Tá. E o terceiro, Estados Unidos.
Quarto, Malta. Quinto, Kuwait.
Ô, Malta, cara.
Malta é quarto.
E Brasil?
Brasil, caramba, não aparece nos 20.
Olha aí.
Impressionante.
Olha só, hein? Dos 20. Mas tá crescendo no ranking.
Como tem gordo no Brasil, né?
Mas Tonga é o país com mais pessoas obesas no mundo.
Mas então hoje é o Dia Mundial da Obesidade. É óbvio que a data, ela não... Ainda que você possa ser feliz, meio gordinho ou gordo.
Saúde,
ou gordacho.
Saúde, né, cara? Isso aí.
Porque eu sou gordo. Ela salienta a necessidade de uma alimentação regrada, balanceada, né, objetiva, para você ter uma saúde, ostentar saúde no seu corpo.
Teu corpo não tem, não tá
seu
preparado
organismo, né? Mais do que o corpo, é o organismo.
Sustentar uma estrutura muito maior, que nem botar muito peso num carro.
É a mesma coisa. Isso aí.
O amortecedor vai estourar.
Nosso ouvinte aniversariante nos destaques do Pretinho para Da Colônia, a Amendo Power Protein Bar da Da Colônia é a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. E baterias Eliar, excelência de ponta a ponta. Nicole Thales Mazotti. A Nicole Thales Mazotti.
Vazou.
Falou
o
quê?
Outra rádio. Acho que deu um áudio aí, né?
Nicole Thales Mazotti, ela é zootecnista.
Ai, embora!
Tá fazendo 43 anos. E é de Caxias do Sul.
Baita cidade, tu conhece bem, né?
Conheço bem Caxias do Sul.
Quantas gringas nós já não pegamos lá?
Começou mal a segunda-feira.
Nas antigas?
Não,
nas
cara. Antiga. Eu todas as vezes que fui a Caxias do Sul foi a trabalho, né? Ou fui
aí
tocar.
Que digo,
trabalhou
aí,
bem.
Aí,
foi
cara.
Na RBS,
quando foi trabalho. Tocar, é caixa.
Trabalho.
É golo, né? Golo.
Aniversariantes famosos do dia 4 de março. Mike Krieger. O Mike Krieger é fundador do Instagram.
E por que que ele tá aí? Porque ele é brasileiro.
É, o Mike Krieger é brasileiro, é? Sabia.
São Paulo. Ele
é um nome bem brasileiro,
dele,
né?
Mike Krieger. Ele que fundou o Instagram junto com outro cara e aí depois eles venderam.
Venderam pro
Zuckerberg. Tá mal de grana.
Isso aí.
Vocês estão ligados que a ideia inicial do
38
Instagram...
38 anos tá fazendo Mike Krieger.
Vocês estão ligados que a ideia inicial do Instagram era pra tu mostrar o que tu tava vendo, não pra ser. Mostrar,
fotos, né, Lelê?
Fotos, né? Começou com fotos,
Não, era pra tu mostrar o que que tu tava vendo, né? Era pra tu fotografar o que tu tava vendo. Aí as pessoas começaram a se mostrar e aí deu no que deu.
Fotos, né, Lelê? Não é selfie.
Eu não lembro se era isso, Lelê. Isso aí, essa é pra mim a premissa do...
Era da foto.
Era da foto, mas não exatamente o que tu tava vendo.
Era um álbum digital.
Creio eu. Porque assim, tá... Pô, quero tirar uma foto dessa maçã bonita aqui. Tá óbvio que tu tira uma foto daquilo que tu tá vendo.
Isso.
É óbvio.
Isso.
Agora, aquela outra rede social que veio agora há pouco e não deu em nada.
O Badu?
Não é o Badu. O Badu era pra comer gente.
Snapchat, não.
Não é Snapchat.
O Clubhouse.
Não, é de foto.
É de foto.
Porra,
também.
Deixa eu ver, eu tenho ela aqui, mas
de
eu não
fotos,
uso.
É o Threads, vem pra bater o X, que
como
é o antigo
nome,
Twitter.
Mas
que veio agora.
O nome dela
é... Pinterest.
Be Real.
Ah, o Be Real.
Eu nem conheço. O Be Real, que era... nome de rapper. Ele te avisava ali, de vinha uma notificação e diz, tá, posta agora. Aí tu tinha que postar qualquer coisa que tu estivesse vendo ou fazendo.
Ah, a gurizada fez muito isso. Gurizada mais nova.
Mas já passou, que... né?
Não rolou um também, tempo. Não rolou.
Seja real.
O jovem já o meu... fácil.
É... Desculpa.
Deu uma travada aí em ti, Porã, no teu cérebro,
travou,
vai.
Travou, negrão. Não, cara, eu lembro meu Instagram, eu trabalhava na rádio aí de manhã, 6 da manhã, tinha várias fotos de amanhecer, cara.
É, isso aí.
Era todo dia tinha uma foto do amanhecer no Morro Santa Teresa. É uma loucura.
As fotos dos pés da galera, lembra?
Gabriel, o pensador, nosso querido brother! Tá de aniversário hoje, fazendo 50. Cantor e escritor, e surfista e poeta. Grande parceiro, Gabriel Pensador, parabéns. Dadá Maravilha! Apenas 3 coisas param no ar: o helicóptero, o beija-flor e o Dario Maravilha. 78 anos está fazendo o ex-jogador Dadá Maravilha. E Tancredo Neves, faleceu em 1985. Estaria fazendo hoje 114 anos.
Difícil, né?
Talvez o maior ícone das eleições diretas no país.
Foi,
né? Diretas,
primeiro, né?
Já foi o primeiro.
Né? Primeiro e não assumiu.
Não foi direta. A campanha era pelas diretas e a eleição não foi direta. E o Tancredo foi eleito. Ele foi o primeiro presidente da redemocratização do país, né? Mas não foi eleito pelo voto direto.
É verdade.
Apesar de toda uma campanha absurda por termos eleições diretas. Isso não aconteceu naquele ano.
A campanha das diretas era uma emenda do deputado Dante de Oliveira. Lembra? Era a emenda Dante de Oliveira, né? Eu lembro, cara, eu lembro da minha mãe acordada até tarde, cara, ouvindo na Rádio Gaúcha, se eu não tô enganado, muito provavelmente, naqueles radinhos. Lembra aqueles rádio relógio que a gente tinha do lado da cama? E ouvindo, porque a votação foi até tarde, né, cara? E eu lembro dela chorando depois, no final
por
não ser a eleição direta.
E aí a própria... E o Tancredo, ele acaba tendo um problema, né?
Isso,
que
se achava, assume.
Isso, é que se achava que fosse apêndice, não era, né?
Era uma diverticulite.
Isso. E aí ele acaba que passa por várias cirurgias. Tem um filme chamado O Paciente, que conta essa história toda, que o Otton Bastos, que é um grande ator, interpreta o Tancredo Neves e conta a história desse político mineiro, que cara, ele tá em vários pontos da história, na época de Getúlio Vargas, e vai passando, e ele tá sempre ali e acabou falecendo.
Verdade.
Ele era avô do...
Do Aécio
Neves,
isso,
né?
avô do Aécio.
Isso aí. Exatamente.
Muito bem, entramos nos destaques do Pretinho. Foram os aniversariantes famosos do dia 4 de março. Porte de drogas para consumo próprio volta à pauta do Supremo Tribunal Federal.
É isso aí, né, meu irmão?
Como é que é, da Pena? Muito boa tarde, boa semana, da Pena. Tá,
toma um voto aí, né, meu irmão?
Toma um voto?
Toma um voto pra nós comemorar aí, né, meu irmão? Olha só.
Comemorar o quê, cara?
O quê, da Pena? Quem que vai comemorar na mesa, da Pena?
Não vou entregar ninguém aí, né,
que
meu irmão?
Isso, da Pena.
Sou novo na casa.
Aliás, quero só trazer uma informação pra você. Saiu ontem, não tá publicado ainda, oficialmente publicado, mas um estudo de Harvard, que vai ser publicado nos próximos dias, traz uma associação perigosíssima do uso de maconha com doenças do coração.
Olha aí.
É impressionante que depois de tanto tempo, no caso do Rafinha, que é uns 30 anos...
O cara dá um pega e o...
Que o cara faz uso do negócio sem saber, porque substâncias, né, que estão junto ali com a planta, com a cannabis, elas podem fazer mal pro coração, aliás, fazem mal pro coração, como o alcatrão, que é a substância... combustível do cigarro, na maconha.
Né? Olha aí.
Né? Pra tu tocar fogo no fumo da maconha, tem que ter ali alcatrão, que faz aquele negócio pegar fogo. Então, vai ser publicado, eu vi ontem no site Fox, da CNN, em outros grandes portais de notícias, esse estudo de Harvard, que indica que a maconha faz mal para o coração.
Isso aí que tu falou é muito bom pra temperar a comida.
O que é?
Alçafrão é muito bom. Alçafrão é incrível.
Açafrão.
Aquele como?
É açafrão.
Por isso o cara não me vende no mercado, que eu penso ele não...
Tu pede alcatrão.
Isso. O presidente supremo, meu irmão, o Luiz Roberto Barroso, marcou pra quarta agora, meu irmão. Quarta vai ser retomado o julgamento aí que discute A descriminalização
do descriminalização
do porte de drogas para consumo próprio, meu irmão.
Certo.
Tem agora 5 ministros, aliás, 6 votaram, 5 votaram a favor e só 1 contra, ou seja, são 11.
Aí, ó.
Então só falta 1 voto para que haja maioria no plenário. Só que, claro, depois aí tendo aprovado que o porte, a posse de drogas não é crime, aí, claro, o relator do caso, que é o ministro, o Gilmar Mendes, ele, dentro da proposta, também vai ser considerada a quantidade.
Certo.
E pela proposta, são considerados usuários quem tiver entre 25 e 60 gramas de maconha.
O que que dá isso, Rafinha?
Vapor é aqueles que tu levava lá na época da Umbra, lembra?
Aqueles mirrados.
Aquelas balas de coco.
As prensadas nojento.
O pastelzão, aquele do armário.
Fedorão de mijo.
É aquele lá. É. Meu Deus do céu.
Tinha um garotão que não sabia fechar, lembra? Mas e aí?
E aí, ou que manteu até 6 plantas fêmeas em casa.
Pergunta.
Se tu plantar em casa, pode ter até 6. Tá. 7... Cadeia. 5, erro. Eu vou plantar 6.
5, erro.
Vou plantar 6.
Boa.
Vai até onde dá. O julgamento começou, acredito, em 2015, velho.
Acredito.
E até agora foi interrompido várias vezes.
O barato é louco e o processo é lento.
A Alemanha, na semana passada, legalizou. Não sei se vocês viram. Uh-huh. O uso recreativo da maconha.
É legalizado?
Alemanha! Só isso que eu digo
pra vocês.
Olha
só.
Alemanha,
é um debate,
viu?
Né, cara, que se arrasta há tantos anos e a gente vê, cara, que... Diversos lugares do mundo avançam nisso, né, cara? Porque realmente, assim, né?
Aqui é uma grande hipocrisia, né, cara?
É óbvio, porque aqui é
uma grande hipocrisia. Eu vi um policial falando sobre isso, porque está em voga e está em pauta o assunto. Eu vi um policial falando sobre isso nessa semana. E o policial disse o seguinte, cara, se liberam o álcool, que é reconhecidamente... Agora tem esse estudo aí dizendo que faz mal pro coração, mas o cigarro a gente já sabe que faz mal pra tudo, né, cara?
Inclusive da
câncer. O álcool, né, cara, também faz mal pra tudo, só que o álcool ele tem um agravante de tu beber, ficar louco e fazer uma merda.
Sim.
E aí a defesa do policial foi a seguinte, cara, eu nunca vi... Diferente de consumidores de álcool, que já vi bater na mulher, bater no filho, estuprar a filha, matar o vizinho.
Atropelar pessoas,
né? E todas essas mazelas que o uso indiscriminado e abusivo do álcool traz. A maconha, eu nunca vi ninguém fumar maconha e matar alguém. Eu nunca vi alguém fumar maconha e fazer o mal pra alguém. É porque, pô, a gente sabe o que acontece com o cara que fuma maconha.
O maconheiro,
né?
Ele quer ficar na dele.
Ele faz música, ele cria, ele pinta, ele faz arte, ele se adora.
Ele cozinha, né? Ele cozinha, né?
Aliás,
beijo o sândalo na beira da praia.
Sempre que...
Chimaluco.
E na nossa sociedade...
Eu tô brincando, eu tô aliviando, obviamente, né, cara? Mas
claro,
é uma reflexão que eu trago.
Que na nossa sociedade, a maconha, ela ainda é tratada, né? Na grande maioria da sociedade, principalmente quem não tem informação, como uma droga pesadíssima.
É de vagabundo,
como
meu irmão.
Cocaína.
É de partidais aí, velho.
Sempre que tu pega esse
vagabundo.
Sempre que tu pega bandido, assim, babá, daí o cara tem ali. Ah, encontraram com ele também uma quantidade X de cocaína, X de maconha. Cara, uma mínima leitura, tu vai descobrir que o cara fuma maconha pra baixar a onda da cocaína dele. O cara que consome cocaína de
maconha. É verdade.
A maconha, ela desacelera.
Mas é brabo, o cara tá num espiral em queda livre.
Mas
aí,
é que não adianta, tem, né, tem vários pontos.
Ah, mas a maconha é porta de entrada para as outras drogas. E
pode
o álcool.
Ser também.
E o álcool.
Não, a porta de entrada para todas as drogas. Seja o cigarro, seja o álcool, seja a maconha, a cocaína, a heroína, o crack. A porta de entrada para todas as drogas... É a vida. É a vida.
É a curiosidade.
É a curiosidade.
Vem da vida.
É a curiosidade.
Vem das influências, cara, vem das companhias, vem do meio em que tu circula. É a vida,
é
velho.
É da ausência dos pais.
É da vida. É a vida, cara. A vida que tu leva vai definir o tipo de droga que tu vai usar.
É isso. Ponto.
Sabe
isso
que
aí.
Eu já falei várias vezes aqui no programa.
E dessa droga aí, tu pode incluir também o açúcar.
Também.
E o vape?
Tem um documentário na Netflix chamado Baseado em Fatos Raciais, né? Que tem toda uma origem da criminalização da maconha. Lá nos músicos de jazz, no início do século XX, os caras fumavam, né? E as garotas brancas da sociedade norte-americana começaram a andar naqueles ambientes, naqueles clubes de jazz, começaram a sair com esses músicos e aí começaram a dizer que a maconha era a erva do diabo e tal. E toda essa
carga de repressão, ela vem de uma origem, muitas vezes, até racial, lá no... Porque a gente enfrenta, né, entre aspas, as drogas no mesmo modelo americano, né? No mesmo modelo norte-americano. Repressão. Repressão, 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 né? Então, todo o trato que se tem com essa droga até hoje, e para muitos já não é droga, mas enfim, é um trato de repressão. E aí a gente não consegue avançar em discussões um pouco mais consistentes em relação a esse produto.
É que, né, me parece muito também, por aqui depende, só indo ao encontro do que tu está trazendo de informação, depende muito da cabeça de quem está lá para votar e decidir as leis. Se é um cara né, mais conservador, mais retrógrado...
Ele vai votar contra.
Ele vai votar contra. É. E aí a gente vai ficar ali em processo de espera de evolução. Se é um cara que entende... Ah, não, é um cara viajado, é um cara que lê, é um cara que entende a conjuntura da necessidade do tirar do foco do crime a maconha... Pô, aí a gente vai ter uma outra leitura sobre o negócio.
Eu acho que esse aí é o ponto. A gente tá falando muito da saúde, do que impacta em cada um.
Sim.
Porque assim, o meu organismo é um jeito, o teu é um.
Claro.
Tu pode fumar um baseado e ficar numa boa. O cara pode fumar um baseado e dizer, ah, isso aqui é uma merda, eu quero experimentar outra coisa. E o outro ou lado não. É dentro da...
Ou nada.
Ou é que nem o álcool. Tu pode tomar uma latinha, tá tudo bem. O cara toma uma latinha e sai do ar. Mas eu digo na questão...
Ah, e toda dentro... droga... Desculpa, só pra concordar contigo. Isso. Toda droga, ela é diferente a atuação e o impacto de organismo pra organismo, como tu disse. E muitas vezes pode ser muito sério o impacto.
Exato.
Do uso da própria droga leve, que é a maconha. Que é tem gente que fumou maconha uma vez e deu um nó no cérebro e nunca mais voltou.
Nunca mais voltou. Baixa a pressão, desmaia, enfim, tem outras coisas. E tem a questão dessa droga que tá dentro da periferia. O que ela causa ali. Uma coisa é saúde, outra coisa é o que que isso acontece, claro, na periferia, que é dali que sai. Né? Não vamos fazer uma vista grossa
e
isso.
E a industrialização, né, da maconha, né? Essa coisa de legalizar a produção. Cara, isso vem trazer o aporte uma fiscalização, né, e um controle. Exato. De qualidade deste produto.
Sim.
Que hoje tu não sabe o que que tu consome.
E o imposto.
Tu sabe o que que tu consome.
Se o cara quer consumir consumo próprio, como ele disse ali, a lei fala de ter 5 ou 6 plantas em casa. Então, se o cara tem legalizado, ele vai lá e compra uma semente, ele planta, que nem a gente planta, cara, o tomatinho em casa, entendeu? Se eu quiser ir lá plantar a minha maconha e fumar a minha maconha e eu comprar isso legalizado, certamente essa semente,
mas
ela vai ter um controle.
A compra ainda, a venda,
cara,
ainda é crime.
Até a gente tava falando. Entendeu?
Mas aí não é só, vamos descriminalizar a maconha. Tá, mas onde é que o cara vai comprar? Na boca de fumo, no tráfico.
Isso é crime.
Então as coisas têm que andar juntas.
Isso até é bem claro na matéria do Jean, que fala, os ministros não vão tratar da venda de drogas.
Tá aí?
É só o porte.
É, mas tem que, cara, é que seguimos pisando na linha da hipocrisia, cara.
Tu vai aqui na esquina, comprou, ninguém te viu, tu cometeu um crime, beleza. Aí tu dobrou a
esquina. Tem aí na esquina?
Eu tenho 20 gramas, pois eu tô dentro da lei.
Tem sim.
É contraditório.
Eu não tenho nenhum, né? Acho que ninguém vai discordar aqui que é muito mais maléfico pra sociedade um cara poder ir na esquina comprar um litro de cachaça e enfiar o carro num poste ou matar outra pessoa do que uma pessoa ir numa farmácia comprar sementes pra plantar sua planta e ficar fumando. Perfeito. Em casa. Quieto.
Cara, em lugares desenvolvidos do mundo, onde esta discussão já avançou, existem lojas especializadas. Isso. Chamadas de dispenser. Tu vai num dispensário desses que tu vai lá, tem especialistas pra te vender a maconha, como se fossem especialistas em te vender vinho, em te vender carne, em te vender pão, em vender... Tem especialistas lá
boutique,
que estudaram,
né,
e que se formaram no assunto. É como se fosse uma boutique.
De maconha.
É um mercado em expansão. Tem grandes caras, Edu, tem grandes caras no mundo, caras reconhecidos no mundo, que hoje vivem de plantar maconha.
Pô, vale.
Em estados dos Estados Unidos, onde é liberado. Nevada, Colorado, Nova York.
Virou um business lucrativo,
cara. O Mike Tyson é dono de uma indústria, de uma fábrica, perdão, de maconha.
Talvez o mais
Dan Bilzerian lá, o cara,
é o mais famoso
poker
deles,
lá, o ex-Navy Seal. É,
ele tem
famoso.
A Ignite, que é a marca dele, de vários produtos, e a marca da maconha dele.
O pessoal tá sabendo, Ignite. Hein?
Ah, mas é que isso é informação jornalística,
com
né,
informação,
né,
Porã?
Isso é informação jornalística, né, cara?
Quanto mais a margem da legalização estiver, mais coisas horríveis vão estarem misturadas.
Exato, cara.
E os caras vão fumar um troço horroroso e vão.
Então, eu penso ser um encaminhamento tacanho, sabe? Burro para a questão. Tem que ir muito além do simplesmente, o cara pode levar com ele 50 gramas de maconha. Tá, mas onde é que o cara comprou?
Exato.
É isso aí, pronto. Vamos em frente.
Mas aí deixa de ser um crime, né, Barbou? Não vai ser mais crime.
Pelo menos o cara que estiver portando um baseadinho não vai mais ser preso, isso, né?
Tu não é mais preso.
É porque é um absurdo, na verdade, né? É. O tamanho da máquina que se movimenta para um cara que é preso por um baseado. É que a venda... Aí é que tá, porra, tem um nó nesse negócio. A venda, ela é proibida. A comercialização da maconha é crime.
Exato.
Isso. Então o Estado está permitindo que o cidadão cometa um crime para poder portar lá 20, 30, 40 gramas
de maconha. Mas o Estado também está permitindo que tenha as arvorezinhas em casa, seis pezinhos fêmea, viu, pessoal?
Mas tu tem que comprar de algum lugar, por a semente.
Igual a semente, tu vai ter que comprar em algum lugar.
De quem tu compra?
É que tu tá vendo que
daí o Estado, tem que ver.
O Estado tá tirando um trabalho dele. Porque olha quanto tempo tu perde levando um usuário pra uma delegacia.
É que o assunto ele é muito complexo, entendeu? A guerra às drogas não deu certo. Por quê? Porque as pessoas querem se drogar, cara. Entendeu? Não é só a maconha, não é a cocaína, é as pessoas. As pessoas, elas vão buscar, seja na droga legalizada ou não legalizada, alguma coisa pra aliviar a pressão, entendeu?
Porque os remédios normais nem sempre aliviam a pressão.
É, exato. Não, e a guerra às drogas, esse tipo de coisa que a gente faz há muitos anos, a gente, sociedade, o jeito de combater, não tá certo, porque derrama um monte de sangue por aí, um monte de vida é perdida, e a gente continua aqui, ó, papa, nesse mesmo estilo de combater alguma coisa, ao invés de ter informação e entender uma sociedade de uma maneira melhor.
A gente tem aqui, sabe, do lado um exemplo, né, cara? O Uruguai?
Sim.
O que que aconteceu Uruguai? No Uruguai?
Disparou o tamanho do Uruguai, né, Lelê?
Bom, mas tudo bem.
É muito mais fácil,
isso, mas
né?
Mas aí se tu fizer por estados, sim, como é os Estados Unidos.
Aí seria maravilhoso.
Aí que tá, né?
Aí seria maravilhoso. Estado, então. Cada aí estado Floripa faz a sua legislação.
Blumenau não é.
É isso aí.
Cidades, estados, enfim.
Vamos em frente. Malásia pode retomar buscas por avião desaparecido há 10 anos.
Não. Sério? Vocês lembram desse?
Claro. Eu lembro. E tem um documentário animal sobre esse... esse voo aí na Netflix.
É o Boeing 777.
Tem várias teorias, cara.
Isso aí, que ele sumiu, ele saía
a
da...
A principal é o suicídio, né, do piloto.
É, isso, que eles mudam a rota e eles desligam a comunicação.
O piloto,
Ele
aproveita o momento em que o copiloto... Na verdade, é o copiloto. Ele aproveita o momento em que o piloto vai ao banheiro, se tranca na cabine.
Desliga a comunicação
com a
e
torre.
E ele vai queimando combustível até desaparecer.
Que troço horrível.
Ele saía da Malásia pra...
Bah, ô louco!
De Kuala Lumpur para Pequim. E ele desapareceu em 8 de março de 2014. Nunca mais foi encontrado. Só que agora o governo da Malásia, ele tá renovando. Aliás, ele tende a renovar com a Ocean Infinity, que é uma empresa que trabalha com isso, de buscar destroços de navios, enfim.
Oceano Infinito, né?
Isso,
na tradição livre.
Isso aí, mais fácil. Oceano Infinito, Oceano. Parece uma banda de reggae ruim, né?
É verdade.
Parece uma banda ruim de reggae. Pra ir de fazer buscas no fundo do mar. E aí, eles voltaram com isso. Eles já tinham tido duas oportunidades. A Malásia gastou mais de 130 milhões de reais já, desde 2018, por aí. Né? Desde 2014, buscando, tentando. Mas com essa empresa especificamente, a última vez que se tentou procurar os destroços do avião foi em 2018. Só que agora parece ter um novo indício da própria empresa e ela está negociando, segundo o ministro dos transportes da Malásia, eles estão negociando. E após duas tentativas fracassadas, tem uma terceira, parece, em vigência para contrato. E aí, então, só que agora o governo da Malásia quer que... Tá, me dá uma prova concreta pra gente,
na verdade,
de fato,
tem muita gente esperando o desfecho desse negócio. Imagina as famílias, né, cara?
Principalmente as famílias.
Cara, você quer saber o que aconteceu.
A mulher do copiloto...
São dólares, não reais, perdão. Dólares. 250 mulher, milhões de reais.
A mulher do copiloto, ela não acredita que o cara tenha feito isso. No depoimento dela, né?
Sim.
É muito... Cara, é muito legal de ver isso.
Onde
aí. Onde
é que tá esse documentário?
Netflix.
Boa.
Inteligência artificial
já é parte da rotina de 7 em cada 10 pequenos negócios.
A Microsoft, a Microsoft encomendou uma pesquisa e esse dado, esse levantamento foi feito em dezembro do ano passado aqui no Brasil. A maioria são mulheres. 53% das mulheres que têm micro, pequenas e médias empresas, elas usam entre 25 e 44 anos, a sua maioria. Mas das empresas em geral, 74% desses pequenos negócios já usam a inteligência artificial.
Dá um exemplo para nós aí.
Assistentes virtuais para atendimento ao cliente, eles usam para isso.
Ah, eu acho uma merda.
Software para agilizar o trabalho, geração de imagem e conteúdo.
Tá.
São alguns dos pontos que eles usam da inteligência artificial. Bom, a adoção dessa nova tecnologia no mercado, ela é considerada por esses líderes, ou por estas líderes, algo de uma grande valia, e 47% acredita que acaba sendo esse o grande futuro e que as empresas vão ter que se adequar à inteligência artificial. Uhum. Apenas 4% não usam e não tem nenhuma vontade de usar. Então, cada vez mais a gente vê que as empresas estão se adequando aos pequenos negócios, principalmente... Sim. Para a inteligência artificial.
Hoje eu postei no arroba Real Feta no Instagram ali um videozinho falando exatamente sobre isso, sobre a inteligência artificial. É um robô dançando numa praça pública que parece um ser humano. Impressionante. Dá uma olhadinha ali no arroba Real Feta, deixa ali arroba suas considerações.
E o principal é ganho de eficiência
ganho
e
de
produtividade.
Tempo,
isso aí.
Ganho de tempo,
cara,
produtividade,
claro.
Pô.
E outra, muito. Tu não lida com o humor do teu funcionário também, né?
Ele não fica doente?
Não, não fica doente,
O Rafinha falou ali no início do papo, assim, né? Aquele primeiro atendimento que é feito, muitas vezes tu tá comprando uma plataforma, Instagram e tal. E aí tem esses prós e contras, né? É melhor tu receber um atendimento de um bot, de uma inteligência artificial, ou tu ficar esperando? E aí, daqui a pouco, às vezes, tu manda uma mensagem
Às vezes, tu precisa falar com alguém, né, porra?
Às vezes, tu precisa.
Porque não tem as alternativas que eles te dão, às vezes, não chega naquilo que tu precisa resolver.
Com certeza,
Aí
que
tá
é que nós ainda somos de uma geração que a gente quer falar com a pessoa, Rafinha.
Isso.
Talvez, daqui a pouco, a gente tenha pessoas que não queiram falar com pessoas.
Ainda que com menos... Quanto menos pessoas tu falar, melhor, né?
Dependendo das pintas,
Não com ninguém, meu irmão.
Semana passada, ouvido o problema, melhor. Semana passada eu precisei de uma assistência num produto que eu comprei. E aí eu liguei na loja lá. Disse, não, fala com o técnico direto. Tá aqui o telefone dele, cara. Daí eu mandei mensagem pra ele. Mandei 3 mensagens. As 3 ele visualizou. E ele não me respondeu
nenhuma.
Aí eu liguei pra loja de novo. Olha, eu não quero ser atendido por esse profissional. Porque, pô, o cara visualizou 3 mensagens.
Não respondeu a
primeira. Eu tô dizendo pra ele que eu quero, né?
Claro.
Pô, pelo menos
exatamente.
Assim. Às vezes tu quer comprar uma coisa num perfil de um Instagram, de uma loja, alguma coisa assim, que não é uma loja dessas de grande varejo, grande volume, tu pega e manda uma mensagem. Pô, aquele disquinho ali que tu ainda tem... Cara, tu fica ali, ninguém te responde. Então, assim, é melhor tu ter uma inteligência artificial que responda essa pessoa.
Uma resposta rápida.
Uma resposta, olha, logo te atenderemos, tá? Do que tu não ter resposta nenhuma, cara.
Um humano da nossa corporação vai te ligar em seguida.
Aí que é
exatamente.
Bom.
Exatamente.
Steve Wonder tá vendo se vem pro Rock in Rio.
Vamos!
Ele vai ver.
Aí complica, né, meu irmão?
Desculpa, não foi mais forte que eu.
Mas que
Steve Wonder negocia a sua vinda ao Rock in Rio.
O jornalista Lauro Jardim, meu irmão, do O Globo, colunista, diz que o Roberto Medina, que é o 01 do Rock in Rio, meu irmão, o dono, o proprietário, ele tá negociando com o Steve Wonder e revelar o valor do cachê do Steve Wonder para tocar no Rock in Rio.
Quanto?
3 milhões de dólares, meu irmão.
3 milha? 15 milhões de reais.
Isso aí, meu irmão, pro Steve Wonder tocar.
Pena que ele não consegue ver tudo isso, né?
Vale a pena pagar o Steve Wonder. Vale a pena.
Então, ele vai tocar Rock in Rio. Tá negociando aí o Roberto Medina com ele pra ser uma das atrações aí do Rock in Rio. O AC/DC tá confirmado, né, meu irmão?
Não confirmou ainda,
não. Vai confirmar, o Lauro Jardim deu a informação.
Vai confirmar.
Vai confirmar, meu irmão.
Tá. Eu me lembro que em 2015 o Steve Wonder teve no Rock in Rio. E acho que até a Amanda, nossa colega Amanda Chega, foi.
Steve Wonder foi em 2011.
E ele... não, é?
Ó, okay, pesquisei.
Beleza. Ah, não, desculpa. Então, beleza. Que seja 2011.
Que isso, hein, produção?
Eu prestei a pesquisar.
E ele... E ela tinha umas camisetas, né? Que vendiam no Rock in Rio, que era eu, Steve. né? Pra quem foi lá, né?
Back show.
É. Steve onde,
né? Não, é o Steve, né?
Steve onde? Steve eu onde, vi o né? Steve.
Steve onde, né, meu irmão?
Deve ter vendido
então, deve
um monte.
Então deve ter Steve onde, aí.
Pô, o CDC. Rock in Rio vai me obrigar, o Rock in Rio vai me obrigar a ir ao Rock in Rio esse ano pra ver o AC/DC e o Steve Wonder. É. São dois shows que eu não vi na vida.
Aí tá me levando a régua.
Preciso ver. O Rock in Rio é legal, cara. A estrutura é animal, cara. Não, vale a pena. É tri. Agora tem que ter disposição.
Isso quer dizer.
Tem que ter uma disposição. Se o cara dá uma caminhada, cara.
Ah, tá maluco, cara. Tá louco. Lencinho confortável, né? Lencinho umedecido, né?
Hipoglós, lencinho umedecido, tenizinho confortável.
E dependendo do dia, uma capinha de chuva.
Capinha de chuva, verdade.
Com a mina ou sem a mina, Rafinha?
Ah, eu fui com a mina, né, por
louco!
Aí fica mais longa a caminhada. Bate liga, Porã!
20 minutos para as 14h. Vamos dar uma girada na mesa, ver o que, que manda a nossa audiência pro pretinho básico, @atlantida.com.br. Já vou deixar um pendurado aqui, hein? Eu já fui espiada por um vizinho de binóculo.
Olha aí, ó. Tô falando, cara.
Vamos ver, Porã. Bota uma pra nós aí, Porãzinho.
Na fronteira do Brasil com a Argentina, a igreja mais próxima era do lado brasileiro, o que trazia os argentinos sempre à missa. Certo dia, o padre disse: irmãos, hoje vamos falar dos fariseus, aquele povo desgraçado como esses argentinos que vem aqui. Toda a congregação se alarmou, virou um alvoroço total. O prefeito da cidade foi lá e conversou com o padre. Olha, padre, nós estamos na fronteira com o argentino, o senhor ainda fala mal deles. É melhor o senhor parar de falar mal, senão eles vão brigar com você, padre. Tá bem, então eu vou parar, disse o santo padre. No outro domingo, né? Domingo foi falar sobre a Santa Ceia e o padre começa: irmãos, hoje iremos falar da Santa Ceia. O que deixa o prefeito e a congregação mais aliviados. Continuando, o padre diz: naquela noite, Jesus disse: o meu traidor está aqui na mesa. E logo, Pedro diz: mestre, por acaso sou eu? E o padre, né, fazendo toda aquela celebração da Santa Ceia: não é você. João prossegue: mestre, serei eu. Não é você, João. Ouvindo os colegas perguntarem, Judas, assustado, diz: mestre, por acaso sou Jô?
Ai, cara, que loucura. Muito obrigado pela sua audiência. Você que cola ao vivo com a gente aqui num monte de lugar no mundo inteiro, ouvindo o Pretinho Básico às 18 para as 2 desta tarde de segunda-feira. Lelê, bota uma aí, Lelezinho.
Sábado estive com os meus filhos no restaurante Diver em Porto Alegre. Chegamos e não havia nenhuma mesa ocupada, mas nos avisaram que mais tarde haveria uma festa de aniversário no local. Os convidados da festa foram chegando e um deles era Rafinha Menezes.
Olha aí, o garotão!
Acompanhado de sua família. Isso. Durante toda a noite, apenas nossas mesas estavam ocupadas. Não quis perturbar o Rafinha, mas é engraçado como vocês parecem tão familiares a quem escuta o programa todos os dias, como eu. Sempre que ele fala da Lívia dele, eu lembro da minha. Esse encontro de sábado foi o segundo delas, pois a minha Lívia nasceu no dia 18 de fevereiro de 2017,
caraca,
no Mãe de Deus.
17, mano?
Dia seguinte ao nascimento da Lívia dele.
Meu Deus.
Lembro do Rafinha no corredor do hospital e da faceirice com a chegada da filhota. Elas interagiram rapidinho no restaurante, minha esposa se apresentou e disse que aquela era a Lívia, filha do tio do Pretinho Básico. A Lívia Menegaz era exatamente como eu imaginava. Linda, doce, esperta, não estava errado em associar com a minha filha todas as vezes que o Rafinha fala dela no programa. Bacana como nossas vidas se cruzaram novamente e que elas tenham se encontrado. Muita saúde e vida feliz para as nossas pequenas. Grande abraço a todos vocês. Marcos Figueiredo, de Rio Grande.
Tô ligado. Era uma família toda de Grêmio. Eles tinham voltado do jogo do Grêmio.
Ah, eles vieram agora, lembrei. Ter vindo de Rio Grande. É. É, foram no jogo e depois viram, né, abordado, né? Coisa linda,
não,
né?
Não, não, na verdade ela abordou a Lívia, não a mim.
Mensagem bonita, não, ela não rende.
Não quiseram te incomodar,
não,
né?
Não, que é isso, não era incômodo algum.
Eu gosto, mas é da treta.
É um privilégio, cara, né?
A traição.
É o gira treta.
É, gira treta.
E tu, Rafinha, vai botar o quê pra
Olá,
nós, garotão? PBs,
essa é velha, mas é pro Rafinha ler interpretando o velho sábio, que é o hit do programa, diz o ouvinte.
Ah, é verdade. Novo
não,
hit.
Novo hit é o sábio.
Eu acho que daí ele subiu muito.
Não, 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 é o novo. Não, novo,
mas
cara,
é isso aí,
não.
Vamos Peter, lá.
Fui na Arena sábado agora ver o jogo.
E aí?
Cara, me pararam na fila, sabe o que me perguntaram?
Hã?
Cara, o sábio do Pretinho.
Ah, olha aí, garanto que todo mundo perguntou. É. Claro, é o novo hit do programa.
Sábio chinês, olha, meu.
Cheguei, o sábio chinês.
O cara do Uber, sábio chinês.
Claro.
Vai.
Capricha, então.
O jovem aprendiz. Ah, o Kung Fu Panda aqui é foda.
Assume teu pior, assume teu
pior. Ô, Léo, e lá na arena, muito carinho pra mim?
Muito carinho, muito carinho. Por sinal, vai tomar no cu dele.
Que isso?
O que mais me pedem é isso. Tu não sabe como Lelê... O gremista gosta Lelê do Lelê. É querido,
aí tu, tá, Lelê tu é mostra o tamanho da relevância do programa e do cidadão ali.
Não, sem dúvida.
Do Fernando Diniz.
Sem dúvida.
Pra mim foi inesquecível quando Lelê, encontrei o Léo Oliveira na
Lelê.
Arena.
Que legal, levou, né? Levou semana passada uma... Desculpa, Lelê, eu acho que eu posso falar, porque eu
pode.
Né, desculpa, eu
pode.
Me permito
qualquer
falar.
Qualquer coisa que tu falar, ele vai concordar.
É,
então,
tu e o garotão ali...
É porque ele veio debater esse assunto comigo, afinal de contas ele foi assediado pela concorrência, a concorrência bateu na porta do Lelê, queria levar o Lelê. O Lelê veio falar comigo.
E?
Ele veio dizer, ó, cara, eu não quero ir. Mas os caras estão botando uma sacola de grana pra eu ir.
E tu botou uma sacola?
Olha aí. Eu falei, olha, Lelê, a escolha é tua.
O que tem tá aí.
Eu não tenho, mas aqui nós temos os melhores produtos. É. Tem todo um contexto. Dinheiro não é tudo, cara.
Dinheiro não é tudo.
Não, a sacola tem, né? O problema
fala
é o dinheiro.
A sacola vazia nós temos. O problema é a grana, né, cara?
Mas vamos lá.
Mas, enfim, mas é legal, né, Lelê? O cara saber que ele é sondado pela concorrência,
Boa,
né?
Cara, é sinal que eu tô, né?
Sinal que tá sinal fazendo que... um baita trabalho.
Não
parabéns,
sei, né?
Não. Eu sei, o Instagram eu posso avaliar.
Semana passada dei uma rateada aqui que
quem da Band
viralizou.
Não, mas deixa.
Tudo não, foi o pessoal da minha
rádio. Fui parar lá no futebol zoeira do.
A Rádio Grenal te chamou?
Não, foi a minha.
Não, ninguém vai falar quem foi.
Foi a minha rádio, cara. Quem? Rádio Chapada.
O jovem. O jovem aprendiz sobe a montanha pra falar com o velho sábio. Chegando lá, ele pergunta: mestre, eu quero um conselho. Pois não, jovem gafanhoto. Pode fazer qualquer pergunta ao mestre. Mestre está aqui. Mestre, qual o segredo para viver em paz? Meu jovem gafanhoto, o segredo para viver em paz é simples. Nunca desistir, nunca discutir, nunca brigar com um idiota. Se ele insistir, apenas concorde e segue tua vida, pequeno gafanhoto.
Cada vez melhor, sabe, cara?
Mas mestre, tá indo bem. Mas, mestre, eu não concordo com esse pensamento. Tudo bem, você tem razão, mestre, diz pro jovem gafanhoto.
Não, tu errou a piada.
Não, é isso aí.
Não, tu errou.
Não, não é possível, cara.
Vocês não estavam.
Não, tu errou a piada.
Não estava afim.
Tu errou a piada.
Eu entendo que vocês não estão afim.
Cara, tu não conseguiu ler a piada.
Tem gente que é só de verão mesmo.
Meu Deus do céu, cara, ele errou a piada.
Entrou o Márcio Melo.
É o hit de carnaval, né? Acabou o carnaval já.
Cara, é assim, ó. A gente já fez uma conversa antes aqui. E a gente tinha falado que a qualquer momento nós íamos nos erguer.
Eu tô contigo.
Mas quando tu erra a piada, vai ficar ruim.
Tu errou a piada. Eu não tenho como te erguer, porque daí eu vou estar eu me derrubando, tu entendeu?
Não, eu não vou fazer.
Eu acho, assim, ó, tem uma coisa que eu vou te dar uma dica no microfone. É que eu acho assim, ó, tem que ler antes.
Não, não.
Eu já falei, os dois, os caras têm a mesma voz, cara.
O cara que vai pedir a dica pro mestre não pode falar tão parecido com ela.
Nós abrimos um precedente. Todo mundo é sommelier de piada agora no
meu. Não, mas tu é o primeiro.
Eu quero te ajudar.
Uma piada agora, Alexandre.
Vou ler uma piada.
Ele é o primeiro, eu sou sommelier de tudo aqui no programa.
Vou ler uma piada, vou ler uma piada.
Porém, é sommelier de piada, Fetter.
O peão da obra descansando na hora do almoço, lá no último andar daquele arranha-céu de 40 andares, tentando olhar as pessoas lá embaixo que pareciam formiguinhas e notou um vulto lá embaixo, no meio da multidão, acenando para ele e pedindo para ele descer. Aí ele olhou, foi lá, desceu os 40 andares pela escada, porque era uma obra. Chegando lá no térreo, muito cansado, deu de cara com um mendigo. E o mendigo pediu: por favor, senhor, uma esmola ou um prato de comida. O peão olhou pro pobre homem e pediu para ele que o acompanhasse até o 40º andar, subindo as escadas da obra. Subiram os 40 andares a pé, chegando lá, o peão com as duas mãos toca os ombros do mendigo e diz: eu não tenho nada.
Não
dá. Não. É, tá
vendo? Não dá, eu sabia.
Não, não, não.
A gente combinou de não rir, mas a piada é boa.
Separa uma piada ruim, então. É, mangolão.
Ai, que loucura, cara. Que loucura, louco.
Pá, te liga.
10 minutos pra 1 da tarde, Rodrigo Adam.
Oi, no banheiro.
Rodrigo Adam, brilha muito, Rodrigo.
No Pretinho.
Ai, eu tô rindo, mas com vergonha.
Ah, mas é isso. Ai, o negócio é passar vergonha no ar, cara.
É isso, estamos aqui pra passar vergonha. Tá louco, rapaz.
Ô, meu!
Foda aí no super depois as pessoas te olhando. É, eu não acredito que esse magrão fala essas coisas.
Um prazer de oliva hoje.
Ai.
Georgina Rodrigues, sabe quem é?
Georgina Rodrigues.
Maria do bairro,
não? Não sei, cara, não, não sei. Não vou negar, não sei.
É a primeira
a
dama.
Tenista.
É a primeira dama do Cristiano Ronaldo.
Vai, erramos tudo.
Tá. Agora eu sei quem é. Ela é a primeira dama do Cristiano Ronaldo. E aí o seguinte, ela tá em Paris, no Paris Fashion Week.
Na França, né?
E alguém pegou e tava filmando ela numa resenha com a amiga lá. Daí ela devia estar perguntando: ah, como é que tá a vida e tal? Como é que tá o Cris? E ela...
Como é que tem esses boletos aí?
Estavam filmando ela de cantonar. E aí ela deu com a língua nos dentes. Olha,
tamo
acho
mal.
Que ele joga só mais esse ano, no máximo 2.
Isso tudo na leitura labial?
Não, não, videozinho.
Ah, videozinho.
E aí o que acontece? Obviamente, né, estamos falando do atleta hoje, né, que mais movimenta a grana no mundo inteiro. E aí já começa o zum, zum, zum. Quando é que ele vai parar? Em outubro do ano passado, obviamente, o Daily Mail, ele afirmou...
Quem?
Que... Daily Mail. Daily Mail, que é o Diário Gaúcho lá da Inglaterra.
Boa.
Ele, boa. Ele afirmou que o jogador pediu uma renovação, tá? Que duraria até 2027. Só que começam as especulações. Ele tá pedindo essa renovação pra quê? Pra jogar também a Copa do Mundo de 2026. Aí já começam. O Messi também vai estar na Copa do Mundo de 2026 pra ser o maior evento de futebol da história.
Quantos anos ele vai ter?
O Cristiano Ronaldo de 2026.
Ele tem 37?
É, ele chegaria quase 40 lá, cara.
Ah, ele vai estar.
Ah, ele tá no
carro. Mas no shape ele tá. Ele tá bem. Detalhe, ele foi o artilheiro do mundo na temporada
passada.
O problema
é o JP Galvão chegar até o final da temporada.
Cristiano Ronaldo, ano passado, fez 54 gols.
Caralho,
bom. Ninguém fez mais gol que ele.
Ainda mais que a próxima Copa, ela vai ser de 48 seleções, o nível tag na primeira fase, vai ser horroroso.
Cara, e outra coisa, se ele for jogar campeonato português, cara, ele faz o dobro de gols se jogar em Portugal.
Ele podia jogar aqui no sul do Brasil,
né? Vai acabar jogando no Inter de Miami. Com o Soares,
olha,
Messi.
Seria o maior plot twist da história.
Não tem esse jogador.
Um detalhe, tá? Daí eu fui buscar alguns números do CR7, o que mais me impactou, e eu tenho certeza que o Leleco também vem nessa aqui.
Opa!
Ó. Ele ficou no Real Madrid de 2009 a 2018, tá? Um dado aleatório, mas eu não conheço, eu pelo menos nunca vi um jogador com uma média dessas, tá?
9 anos.
Ele fez 450 gols em 438 partidas.
Meu Deus,
isso,
do céu,
isso dá uma média de 1,2 por jogo, né?
É, meio de Pelé, né, cara?
Eu não vi é nada Pelé. Parecido, assim.
Não vale, né?
Nem o próprio Messi, né? Tanto que o Messi tem, se eu não me engano, uns 50 e poucos gols a menos do que ele, tá? Bom, o Cristiano Ronaldo, como eu falei, é hoje a celebridade... Ronaldo. Né, o pulso dele é o publi mais caro hoje do mundo, né?
Uhum.
Tá em torno ali de 11 milhões de reais na conversão. Ele tá na frente,
post?
Por exemplo... Um post.
Puta merda.
Ele mas não tá na frente da Kylie Jenner, por exemplo. Do próprio Messi. Até do The Rock, por exemplo. Ele tá na frente toda...
Até do Rodrigo Adams.
Ah, depende. Ali em Canoas, passando a gelo, é comigo.
Aí é comigo.
E aí o seguinte, ó. Bom...
de Cristiano Ronaldo é isso. Só mais 30 centavos aqui, Féter. Hoje a UEFA liberou um novo formato de Champions League. A partir do próximo ano, não vai ser mais aquele formato de quatro jogos, tá? Vai ser formato de liga e serão 36 clubes disputando a Champions, tá? 8 se classificam diretamente para a próxima fase e os outros 8 vão duelar entre eles para... Aliás... Fiz errado.
Peraí!
Aí o problema. Não, mas peraí! Tu leu antes, não?
Não, eu fiquei muito confiante.
É que, tem que passar 16 pra outra fase.
E aí os outros 8 vão brigar entre os demais. Era essa a informação, muito tá? Bem.
Rafinha, ótimo, queria que eu falasse. Adams. Desculpa, é que tá na hora, velho. Olha ali, 6 minutos pra uma. Amanhã, então, a gente não fez o intervalo ainda. Eu sei que tu adoraria falar de futebol do sul do Brasil aqui pra nossa audiência, mas infelizmente hoje não vai dar. Te peço desculpas.
Mas tu sabe cortar com uma maestria.
Desculpa, querido. Desculpa, muito obrigado.
Bom, ô louco, te liga!
Me conta muito a piada com
o cara. Foi vai, meu. E agradeceu.
Para o break. Não, o dia que tiver os dois a um, eu fecho o pau. O
básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Ursos são capazes de entrar em um estado de hibernação durante o inverno, onde suas funções corporais diminuem significativamente. Durante esse período, eles não comem, não bebem, nem eliminam resíduos.
Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
2:01 desta tarde de segunda-feira. Infelizmente, não há tempo para mais nada, meu amigo Porã. Vamos encerrar aqui, Porãzinho? Tá tudo
fechado. Pode encerrar, pode ser, vai tudo votar.
Fechado aí. Vamos votar. Craque deste episódio do Pretinho Básico. Eu vou abrir a votação hoje. Hoje vou votar. Hoje tá difícil, hein? Hoje ninguém veio direito.
Ah, eu vou votar.
Hoje
no
foi segunda-feira, hoje, né? Foi o programa mais
seguro. Tem um debate ali sobre drogas no começo.
Eu vou votar no Léo Oliveira na produção do programa, porque eu achei absurdamente pertinente ali a discussão, o debate, a conversa sobre a legalização da maconha no país.
Muito obrigado.
Parabéns.
Aí tu vota. Contigo. Quando tu é votado, tem que votar.
É tu que vota, Léo.
Tu acompanha o programa aí, que tu faz?
Cara, eu vou votar.
Não precisa ser grosso com o teu colega. Não precisa ser grosso.
Eu tenho outra de mestre aqui, se vocês quiserem.
Não vamos querer. Você hoje não tem muita chance na de mestre.
Vou votar no... Voto em ti, cara.
Em mim, querido.
É porque a gente até combinou aqui de não rir.
Tá.
Não rir da tua piada, mas a piada do mendigo e do cara da obra.
É mais um que entrou no guarda-chuva.
Não. Cara,
não tem nada a ver com isso,
vou falar a verdade.
Deixa eu te falar. Uma hora eu vou encher o saco dessa parada aí, cara. Uma hora eu vou encher o saco.
Que vai acontecer?
Eu vou te meter a mão, velho.
Eu vou contigo. Ah, tu vai ser ruim pra ti. Eu vou recordar, hein?
Já tem até o apoio do Adams. Vamos meter, cada um mete a mão de um lado. Eu meto na nádega direita e tu mete na nádega esquerda.
Vamos rentabilizar isso aí, vamos fazer no ringue.
Ah, já falei pra ele, não quer.
Fazer no ringue.
Já convidei, ele não quer.
Promoção da Rede Atlântida.
Já convidei pra fazer uma sombrinha, ele não quer.
Bota um show antes, bota ali o...
Sombrinha a gente faz agora ali.
Acho que uma luvinha.
Fazemos,
uma luvinha.
Pega ali os guarda-chuva.
Só com atadura, só de atadura, sem luva.
Que atadura? Tá louco, eu quero brigar, cara.
Alexandre, mas não é brigar, não.
Vou dar em ti, depois vai dar merda, meu chefe. Imagina que merda que ia dar.
Não, mas a gente faz, longe da firma, precisa ser aqui.
Ah, tá.
Tá, vamos lá. Votou em mim?
Votou em ti,
eu votei em ti. Vamos ver por a vota, queridão.
Vou votar no Léo também.
Boa, no Léo. Lelê.
Eu vou votar no Léo Oliveira. Muito bom. Esse debate tem que vir mais para o Pretinho Básico.
Acho que tem que vir mais.
Vamos esperar a votação.
O Rafael Menegasso vai votar em quem?
Eu vou votar no Adams.
No Adams? Meu. Legal, cara. E tu, Adams, vai votar em quem?
Eu vou votar em ti com uma menção honrosa pro Porã. Porã tá muito
legal,
bem.
Obrigado, cara.
O Adams, dá pra votar nos outros.
Tem mais gente no programa.
Mais gente no programa.
Tu só vota no Léo Oliveira, cara.
Não, mas é só pra lembrar o Adams. O Adams e o Porã, eles não têm outro. Eles, que assim, ó, é Féter e o outro, ó. Vamos parar com
isso. Ah,
peraí.
Não, o dia que tiver o Pedro, o Féter arranca com 3 votos.
Eu voto em ti.
Vai lá, Lelê. Porã, a gente fica aqui.
Pedro, Adams.
E Lelê? Quanto voto?
A gente fica aqui combinado.
Eu gostei de saber no letrado que o urso não caga.
Olha aí, Porã, prestou atenção.
A gente volta logo mais às 6 da tarde. Hoje. Volta com a gente aí. Aquele abraço e obrigado pela sua audiência. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.